senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, nesse tempo que tenho, falar um pouco da Zona Franca de Manaus e do quanto ela representa para o nosso Estado e para o nosso país. Desde quando cheguei aqui, percebi o quanto as pessoas começam a entender sobre Zona Franca de Manaus. Senador Paim, desde quando comecei a representar o povo do meu Estado aqui, neste Senado, percebi que a questão relacionada à Zona Franca, ela hoje é muito mais percebida do que ela era anteriormente. Ela é muito mais compreendida. Então, hoje, eu acredito que a Zona Franca, ela não é mais a Zona Franca de Manaus, mas ela, lá no Amazonas, na capital do estado do Amazonas, em Manaus, ela é a Zona Franca do Brasil. Por que razão ela é a Zona Franca do Brasil? Porque ela nos proporciona, senador Assis Gurgaiz, ela nos proporciona, ou ela nos dá condição de termos um Estado, ou nos deu condição, na verdade, nesses 43 anos, já que ela começou em 1967, nesses 43 anos, de termos um Estado preservado e conservado. Agora, como aconteceu isso? Será que lá em 67 o modelo estabelecia isso? Não, o modelo não estabeleceu. O modelo Zona Franca criado não estabeleceu isso lá atrás, em 67. Na verdade, o modelo Zona Franca, ele é sustentado por um tripé. Ele é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor terciário foi o modelo que o Brasil passou a conhecer, a Zona Franca de Manaus. No primeiro momento, através do comércio. O setor primário, por sua vez, senador Assis Gurgaiz, não cresceu como deveria. Não chegou a se desenvolver. Na verdade, ele se atrofiou. E por esta razão, pelo atrofiamento, hoje nós temos um Estado preservado e conservado. O setor secundário, por sua vez, ele foi paulatinamente se fortalecendo. E hoje ele é o grande sustentáculo daquele modelo. Hoje, o modelo Zona Franca de Manaus é um modelo que tem, né, um setor secundário fortíssimo, com o polo industrial de Manaus, com mais de 500 empresas, que gera 100 mil empregos diretos, e para cada um direto tem 4 indiretos, portanto, 400 mil empregos indiretos, gera um volume de recursos, né, através da tributação federal fantástico, representa 60% dos recursos, né, gerados na nossa região, né? Então, a contribuição do modelo, ela é significativa, não só em relação à questão da preservação e conservação, mas aos recursos gerados, à renda gerada, ao emprego gerado. E, nesse momento que analisamos a PEC do senador Arthur Virgílio, que vem em boa hora, nós estamos próximos de 2023, temos 13 anos para 2023, algumas empresas começam a pensar em não se direcionar para aquela região, para o nosso Estado, em razão de quê? Em razão da proximidade do fim dos incentivos fiscais.
Permitição, Jéssica.
Com muito prazer, senador, só para terminar esse pensamento. Tendo a possibilidade, veja bem, e certamente teremos aqui pela compreensão dos senadores e senadoras aqui presentes, porque, como eu falei anteriormente, hoje você tem aquelas empresas lá em Manaus garantindo, na verdade, a preservação e a conservação ambiental. Isso não significa dizer, senador Paim, que nós não tenhamos que fazer uma política de interiorização do desenvolvimento, que, na verdade, ela precisa avançar nesse campo. Nós precisamos avançar nesse campo. Então, mais 10 anos é fundamental para que nós possamos continuar atraindo investimentos. Esses 10 anos, eles são importantes. Eles vão ser importantes até porque, senador Arthur Virgílio, quando Vossa Excelência fez esse projeto, colocou dentro de um contexto em que, neste momento, ele é um projeto que tem aceitação, que tem possibilidade, certamente será aprovado, porque se nós fôssemos realmente colocar uma proposta, né, como nós gostaríamos de que fosse colocado, com muito mais anos, e eu conversei com o senador Arthur Virgílio sobre isso, estou trabalhando, senador Pai, um projeto que vai garantir muito mais anos para a Zona Franca. Mas eu quero que primeiro seja aprovado o projeto do senador Arthur Virgílio. Por que não mais 40 anos? E por que não termos uma maior abrangência? Os incentivos, eles são direcionados para uma área de 10 mil quilômetros quadrados. E aí, na ideia que estou trabalhando, eu acredito que nós temos que ampliar essa área. E a ampliação dessa área significa dizer que os incentivos, eles devem ser, na minha avaliação, direcionados também para o que nós chamamos hoje a área da região metropolitana de Manaus. Deve atender os municípios mais próximos de Manaus. Portanto, eu já comecei a fazer esse trabalho, já comecei a coletar as assinaturas aqui no plenário, mas eu não quero em nenhum momento, né, em nenhum momento interferir esse processo. Acho que nós, neste momento, né, cabe-nos votarmos essa proposta dos 10 anos, que vai ser fundamental para que nós possamos ter aquele estado, que é o nosso estado do Amazonas, certamente como o estado mais verde do Brasil e certamente também mais verde do planeta. Isso não significa dizer que nós não temos uma grande tarefa pela frente. Temos uma tarefa muito grande no sentido de melhorarmos cada vez mais a qualidade de vida do povo do nosso estado. Temos desafios enormes, na minha avaliação, de gerarmos trabalho, emprego e renda no interior do estado. São desafios enormes, porque, senador Arthur Virgílio, Vossa Excelência, que nesse momento coloca um projeto de grande relevância por mais de 10 anos, porque ele se encaixa no momento que estamos trabalhando, mas percebe, Vossa Excelência, também na conversa que tivemos diversas vezes, os desafios que teremos para gerar emprego no interior do estado do Amazonas. Porque, senador Paim, Vossa Excelência que está lá num outro extremo do Brasil, mas acompanha bem a realidade do nosso estado por conversas que já tivemos anteriormente, você preservar e conservar não é fácil, porque hoje você tem, na verdade, uma realidade no interior do estado do Amazonas que não é a do emprego acontecendo, que são as dificuldades, que é um preço que aquele povo paga por não mais poder explorar a madeira, por não mais poder pescar como ele pescava anteriormente. O povo do estado do Amazonas agora tem que cuidar daquela floresta. Mas nós precisamos gerar empregos no interior. Nós precisamos avançar com o desenvolvimento para o interior, com empregos, com saúde, com educação, com segurança, com políticas para os jovens. Portanto, nesse momento que faço aqui uma breve análise sobre esse grande projeto, que é o projeto do nosso país, que torna o Amazonas uma referência internacional, os olhos voltados para o estado do Amazonas, que tem 98% de área preservada e conservada, contribui com a questão relacionada à nossa preocupação, que é para amenizar os efeitos do aquecimento global, mas aquele povo precisa ser compensado. E a aprovação desse projeto, que é o projeto de autoria do senador Arthur Virgílio, que tem o nosso apoio, tem a nossa defesa, né, por entendermos que neste momento é o projeto que se encaixa bem, se encaixa como uma luva. Mais 10 anos são muito importantes para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais no sentido de termos, né, os empregos acontecendo no polo industrial de Manaus, a renda sendo gerada, os tributos sendo gerados e nós possamos avançar na direção do interior do estado do Amazonas. Senador Turvigílio, é com muito prazer que lhe ouço.
Senador Jefferson Praia, eu vou repetir aqui, não sei se exatamente com as mesmas palavras, o que disse a respeito de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência estreou nesta casa, né, e nessa tribuna de onde fala para o país, após aquele mais do que infausto acontecimento que foi o falecimento do nosso inesquecível senador Jefferson Pérez. Eu tentei passar para os que não o conheciam que Vossa Excelência era, como é, um especialista em economia do Amazonas. Primeiro economista.
Muito obrigado.
Presidente do Conselho Regional de Economia, já foi.
Pelo estímulo para continuarmos estudando aquele.
Especialista em economia da Amazônia. Eu me dedico a prestar atenção aos seus discursos. Sempre eles têm uma mensagem muito objetiva. Vossa Excelência, durante um bom tempo, fazia programa de televisão exatamente analisando os percalços, as possibilidades, as soluções, os diagnósticos relativos ao modelo industrial. Do céu da Zona Franca de Manaus. E, portanto, eu tenho muito respeito quando a Vossa Excelência fala nesse assunto. Segundo, Vossa Excelência tem cumprido aqui um mandato sério, respeitável.
Muito
eu tenho com Vossa Excelência, já tinha uma amizade de família, uma amizade pessoal grande, passei a ter um grande respeito. E, obviamente, que esse convívio estreitou a nossa relação de amizade. Portanto, eu faço esse registro porque Vossa Excelência, como poucos, pode aquilatar a importância para o nosso Estado da prorrogação pelos 10 anos que se revelaram possíveis até o presente desta PEC, de que tive a honra de ser o primeiro signatário. Acho que não é obra minha, é obra coletiva, é obra do Senado inteiro, senão ela seria apenas uma PEC. Para virar algo que amanhã venha a ser promulgado pelo conjunto de Câmara e Senado, é preciso que todos trabalhem. Essa história de é minha, não é minha, isso não é da sua política nem é da minha. Nós trabalhamos com objetivos nobres, enfim. Mas, senhor senador, eu vejo que o senador Tasso Gereissati, isso tem a ver, senador Monsanto, com o estado de Vossa Excelência, o senador Tasso Gereissati elaborou uma peça fantástica de recriação no seu relatório da Nova Sudene. Eu fui um dos relatores do projeto que recriou a Sudam. E confesso que me baseei muitíssimo no relatório do senador Tasso Gereissati, porque era um estudo pronto, acabado, e que, com algumas adequações, servia a Nova Sudam. Onde esbarrou esse projeto de reconstrução de Sudene e de Sudam? Se o presidente Fernando Henrique cometeu um equívoco de, ao detectar corrupção na Sudam, extinguir o órgão, foi errado. O presidente Lula cometeu um outro equívoco. Autorizou e estimulou, e aí ele foi correto, a recriação dos órgãos, mas manteve o horizonte dos entes fiscais estabelecido e estagnado em 2013. Ora, com menos de 8, 10 anos de perspectiva para frente, ninguém investe nada. Então, resultado, é como se não tivesse recriado. Nós aqui tínhamos proposto até 2023 para acompanhar a Zona Franca de Manaus, ou a lei de informática que ficou em 2019. O presidente Lula vai e veta isso. Foi um equívoco. Porque no momento que ele retirou a perspectiva de o projeto amadurecer e devolver ao empresário o dinheiro que ele investiu, simplesmente ninguém investe nada na área da Sudene, Ou seja, veja então a importância prática, dando o exemplo de uma coisa que não deu certo, a partir de um projeto que deu certo, que é o da Zona Franca de Manaus. A importância de se ter esse horizonte para tranquilizar investidores, para tranquilizar trabalhadores, para nós garantirmos o funcionamento de um modelo, o modelo que é o mais exitoso de que tem conhecimento neste país, quando se fala em desenvolvimento regional, que é precisamente esse do polo industrial de Manaus. Antes falava com muito preconceito, enfim, e eu achava engraçado porque se dá aqui incentivo para o que se precisa dar. Há pouco tempo atrás, indústria automobilística, votei a favor, não fui contra. Mas, de repente, parecia um pecado se falar em incentivo fiscal para a Zona Franca de Manaus. Hoje, eu duvido que uma pessoa lúcida consiga escrever uma coluna dizendo que é impróprio o que estou propondo, a não ser que não tenha nenhuma preocupação com a ecologia, a não ser que seja completamente alienada essa pessoa em relação à questão da segurança nacional, a não ser que desconheça a relevância de se ter... Mais um minuto, senhor presidente, eu peço a você, se concluirei mesmo. Peço mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto. A não ser que se tenha... Que se desconheça que incentivo fiscal não foi uma coisa inventada por nós. Eu sempre repito, não é novidade, que a França queria desenvolver o seu sul, o seu midi, sua região do meio-dia, incentivo fiscal. Os Estados Unidos quiseram desenvolver a sua região subdesenvolvida, o Tennessee Valley, incentivo fiscal. A Itália quis desenvolver a sua região sul, o seu mezzogiorno, o seu meio-dia, incentivo fiscal. Ou seja, muitas vezes nós nos olhamos como se discriminássemos, estivéssemos sendo discriminados, estivéssemos sendo, porque parecia assim que nós éramos uma monstruosidade no país e que aquilo não servia para nada, que era uma área de maquiagem, enfim. Quanto mais não se vai lá, menos se entende o que de bom se falar. Vai visitar uma Honda. Vai visitar uma empresa de áudio e vídeo de primeira linha para ver o que se investe em tecnologia real. O Instituto Paulo Feitosa, o que se faz ali de investimento em tecnologia, inclusive com certos softwares que assombram o mundo, que ganham prêmios pelo mundo inteiro. Então, eu queria parabenizar você pelo pronunciamento e lhe dizer que amanhã nós estaremos firmes. Bancada do Amazonas, composta por Vossa Excelência, pelo senador Alfredo, por mim, estaremos aqui firmes. Mas, graças a Deus, não solitários. Estaremos aqui acompanhados do Senado inteiro. Quem estiver aqui estará conosco. Porque há hoje, e essa é uma grande vitória dos nossos mandatos, há hoje uma grande compreensão de que é out, é por fora, é errado se ter preconceito contra a Zona Franca de Manaus. E é in, é por dentro, é bonito, é correto, é lúcido se compreender o papel que aquele modelo de desenvolvimento faz pela nossa terra e pelo nosso país. E até pelo clima mundial, preservando a floresta amazônica, amazonense, do jeito que faz. 98% da floresta em pé. Muito obrigado, senador. Parabéns pelo pronunciamento.